mais uma noite que o Senhor nos concedeu estarmos juntos, aprendendo mais sobre a palavra, mas em uma adoração em coletivo. E nessa noite, a palavra que o Senhor me deu, acredito eu, não posso colocar no fogo, seja uma palavra um pouco mais simples e objetiva, mas assim, sem falar isso, tem 5 horas de pregação, né? Mas assim, o que Deus me deu é realmente clara, simples, objetivo, e para que toda a igreja consiga entender da pessoa que nós iremos falar. E eu não sei vocês, mas nessas últimas semanas eu tenho visto muitas igrejas fazendo cartazes, né, de cultos de Pentecoste. Alguém viu alguma dessas cartazes? Vem pro culto de Pentecoste. Várias igrejas fizeram isso. E aí, muitas vezes a gente remete esse culto de Pentecoste, à festa de Pentecoste, ao catolicismo, né? Que eles têm um dia específico para isso, eles, assim, no momento que eles chegam para fazer oração, louvores, recitar, acho que, tipo uma reza, né, do São Mateus, que eu nem sabia que esse som existia, mas existe, e aí eles tiram esse momento para isso. Só que eu estava vendo muitas igrejas cristãs também tendo essa festa. E aí eu me recordei de uma aula que nós tivemos na teologia sobre a referência ao Espírito Santo, ao Pentecoste. E aí eu comecei a brincar uma coisa na outra. Sabe quando você entende e fala, agora entendi, agora eu saquei, agora tudo faz sentido. E aí eu falei, é isso. E eu vi muitas igrejas também colocando, e eu trabalho, para quem não sabe, no meu marketing. Eu trabalho com marketing, né, para as empresas. Então, meu papel é sempre divulgar as empresas. Por exemplo, dia das mães, dia dos pais, eu tenho que estar atento a essas datas, que são datas comerciais que a gente tem que, né, fazer vocês comprarem. E aí, existe um site, que é um calendário, na verdade, que é um calendário que coloca ali, tipo, tem dia para tudo, gente. Se você está nesse calendário, tem dia para tudo. Dia do fogo, dia do foguete, dia... Cara, assim, pensa numa coisa mais absurda. Dia da flauta, dia do cotonete, existe? Eu posso provar. E aí eu entrei nesse site, né, para ver, né, geralmente por meio, quais são as datas comemorativas, se tem feriado, se não tem, para sempre criar estratégia em cima disso. E aí eu vi que no mês passado teve o dia de Pentecoste, que eu achei interessante. Mas aí eu acabei achando ano passado, não estudei, e como a pastora falou, né, eu a gente ia pegar, esse mês eu estava escalando 2 vezes, e aí um domingo eu falei sobre adoração, e eu estava, né, acaba uma, você tem que gostar já, estudar o outro. E aí eu estava orando ao Senhor e tudo mais, e aí me veio essa palavra, Pentecoste. E aí eu lembrei desse dia e eu comecei a estudar sobre. Então, nós iremos hoje falar sobre Pentecoste, tá? Esse é o tema, Pentecoste. E botar um foguinho assim no ar, só para ilustrar. Amém. Vamos colocar sobre nossos pés para estar lendo a palavra que nós iremos seguir. Se encontra lá em Atos 2, do 1 ao 4, para iniciarmos. Que diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Senhor Deus, Pai, te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Graças, Pai eterno, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Por mais um privilégio, Senhor, de estarmos reunidos na sua casa, Pai, podendo aprender mais sobre ti, mais sobre a sua palavra, Senhor. Pai, nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, Pai. Não somos merecedores, Senhor, mas a sua graça nos alcançou, e glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo seu amor, te amamos, Pai eterno, porque o Senhor, Pai, mesmo com as nossas falhas, é um Deus fiel, é um Deus que insiste nos seus filhos, é um Deus, Pai, que ministra em nossos corações, que fala conosco, Senhor, que abre nosso entendimento, que tira as escamas dos nossos olhos, Pai, te glorificamos, Senhor. Queremos te pedir, Pai, seja presente neste lugar. Senhor, que nossas vidas, Senhor, venham estar alinhadas com a sua vida, com o seu propósito para nós, Pai. Que os nossos ouvidos venham estar sensíveis ao seu falar. Que o nosso coração venha estar alinhado com o seu coração. E que a nossa mente nessa noite venha ser, Pai eterno, totalmente, Pai eterno, transformada, Senhor. Pai, não nos permita, Deus, sair daqui, Pai, da mesma forma, com o mesmo entendimento arcaico, Senhor, entendimento falho de humanos que nós temos, Senhor, mas transforma-nos, Pai, enche-nos com o Seu Espírito Santo, porque é o Seu Espírito Santo que nos convence, é o Seu Espírito Santo que nos transborda, é o Seu Espírito Santo que nos regenera, Senhor, é o Seu Espírito Santo, Deus, que nos traz as boas novas, que nos cura, Deus, é o Seu doce Espírito Santo, Deus. Queremos aprender mais sobre Ti, mais sobre a Santa Trindade, Senhor. Queremos aprender mais sobre essa pessoa que foi nos deixado como nosso consolador. Pai, que nessa noite não venha ser eu, a Jaconisa Camila, Senhor. Porque eu, como meus irmãos, estou no papel de aprender e ser alimentada, Pai. Mas use-me como instrumento em Suas mãos, com boca do Senhor neste lugar. E que nessa noite, Senhor, venha ser um canal do Seu fluir, da Sua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Quando nós falamos de Pentecoste, geralmente te remete à descida do Espírito Santo, né? E não está errado, realmente, Pentecoste é a descida do Espírito Santo. Só que nós iremos entender hoje o início, porque quando a gente lê lá no 2, no versículo 1, ele vai dizer que no dia de Pentecoste, era um dia que já existia. Pentecoste não foi exclusivo para a descida do Espírito Santo, mas o povo israelita já fazia essa festa no Antigo Testamento. Então, só para entender, né, o contexto e a história, no Antigo Testamento, no Antigo Calendário israelita, e isso nós estamos falando novamente no Antigo Testamento, no Antigo Calendário israelita estão relacionadas três festas. A primeira festa é a Páscoa, a qual nós conhecemos. A segunda festa é a festa da colheita, ou a festa das semanas, ou a festa da primícia, ou a festa de Pentecoste, que tem vários nomes. Nós iremos entender mais à frente. E a festa do tabernáculo. E a festa do tabernáculo, ele foi esquecido pelos cristãos. Não foi esquecido, não é uma festa que os cristãos geralmente comemoram. Dos cristãos, judeus e israelitas. E aí, essa referência, não vou ler, mas quem quiser anotar para a MG, está lá em Levíticos 23, 15 ao 21, nós vamos ler sobre a festa, né, da semana, né, a festa da colheita. Mas se você ler Levíticos todos, você vai encontrar lá todas essas festas que eu mencionei, que são festas que são guiadas pelo calendário cristão, desde o Antigo Testamento. E assim, um parênteses, né? São três festas, né? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E você vê que, assim, novamente, a Páscoa não foi exclusivamente para a morte de Cristo, já existia. O nome Páscoa não veio por conta da ressurreição, de toda aquela morte de cruz. Era uma festa que já existia há muito tempo atrás. Só que o Senhor, ele escolheu, né, que o Cordeiro morresse em nosso lugar no dia da Páscoa, o dia que já existia, na festa da Páscoa, e que o Espírito Santo descesse no Pentecoste, no dia que era o Pentecoste realmente, a festa do Pentecoste. Eu não estudei a fundo, eu posso estar falando besteira em cima do altar, e eu vou até procurar para falar com a igreja depois, mas acredito eu que talvez alguns cristãos tenham deixado passar a festa do Tabernáculo, né, que foi a última, por conta de não ter nenhuma ligação com o Antigo e o Novo Testamento, sabe? A Páscoa do Antigo Testamento com a Páscoa de Jesus Jesus entregou em nosso lugar, e o Pentecostes, o Antigo Testamento, que era uma festa que eles celebravam para a descida do Espírito Santo. Se isso é verdade ou não, eu não sei, mas é o que me parece, por conta deles esquecerem dessa última festa. Mas eu me comprometo em estudar e trazer para os irmãos, colocar um parecer no grupo da igreja para trazer mais completo. Mas aí, agora falando sobre o nome Pentecostes, né? Como eu falei com vocês, existem vários tipos de nomenclatura, né, de vários nomes que se dão a essa festa específica. Nós iremos entender agora por quê. Então, os historiadores, eles, né, ao analisarem a Bíblia, eles viram que existem praticamente quatro formas de falarem, né, o nome de Pentecostes, né, a festa de Pentecostes. Eles chamavam antigamente de colheita ou seca, que é no hebraico. Festa das semanas, que também é no hebraico, porque essa festa ela durava 7 semanas. E dia da primícia dos frutos, porque também é hebraico que eles chamavam isso, porque eles recolhiam os frutos deles e os primeiros frutos eles entregavam, eles adoravam a Deus. E uma curiosidade é que eles não comiam, se eles vissem, eu colhi e me acolheu. Se a mãe visse eu comendo antes da festa, menina, eu era massacrada. Eles eram muito reverentes, muito religiosos realmente nessa área. E aí eu fiquei pensando no nosso culto da primícia, né? Muitas vezes a gente burla o culto da primícia, que é todo primeiro dia do mês, né, que a gente faz aqui na igreja. Todo dia primeiro, 7:30 da noite, tem culto aqui. E muitas vezes a gente fala, é só mais um culto, sabe? Não, gente. O entendimento que os nossos pastores tiveram de realmente tirar, né, o nosso melhor. E qualquer dia da semana, caiu num sábado, amém. Caiu numa segunda-feira, amém. Toma aqui. A gente prioriza o culto da primícia porque a gente entende que nós só estamos de pé porque tem alguém que nos sustenta. Nós só temos para dar porque tem alguém que está nos abençoando, está suprindo as nossas necessidades. Então, assim, se você pode vir no culto da primícia, irmão, venha. Sabe, por momento de trabalho, por conta de doença, tudo bem, a gente entende, mas faça como esse povo hebreu. Antes de eles colhiam o fruto e antes de qualquer coisa, eles se preparavam para entregar ao Senhor a sua primícia. E a primícia deles era o melhor deles. Sabe, por que teve, né, a confusão em Caim e Abel? Porque um irmão entregou o que restou e o outro deu o melhor para o Senhor. E o Senhor, ele conhece nosso coração. Então, um dos nomes também, né, em hebraico, que se chama Dia da Primícia dos Frutos. E aí vem Pentecostes, né? Por que o nome Pentecostes? Pentecostes entrou quando os gregos assumiram o controle do mundo. Existia uma época que os gregos se achavam os deuses e eles dominaram grande parte da terra. E aí, obviamente, eles colocaram... É tipo os Estados Unidos, sabe? Tipo, não existe um país hoje que não fale inglês. A maioria tem inglês, né, como a segunda língua, porque, inclusive, o Brasil, né? Por mais que a gente tenha um espanhol que é igualzinho o nosso, muitas pessoas preferem o inglês, porque o inglês hoje é como se fosse universal. E os gregos, eles fizeram a mesma coisa. Eles imporam a sua língua materna e, por conta disso, né, a palavra colheitas, festa das semanas, se tornou festa de Pentecostes para os gregos. E aí, como eles dominaram tudo, se tornou popular entre os judeus chamar festa de Pentecostes. E aí, pulo gato, Pentecostes acontece, uma informação muito legal para vocês anotarem, que eu acho que todo cristão tem que saber. Pentecostes, a festa de Pentecostes, acontece 50 dias depois da Páscoa, tá? E aí, por isso que vem a palavra penta. Eles referem penta como 50, então, entendeu? Faz sentido? 5, tá? Então, anota aí. Curiosidade boa, cristão, você falar que tô crente que tem informação. Então, anota aí. A festa de Pentecostes, né, o dia de Pentecostes, acontece todos 50 dias após a Páscoa, e o Penta, né, vem de 50 dias. São Nota aí. E a festa de Pentecostes era uma festa que representava era uma festa que representava devoção e fraternidade. Deus escolheu essa data tão significativa para enviar o Espírito Santo sobre a igreja. Uma coisa que eu estava estudando, eu vi e eu quis anotar. Respira, coloca para mim já Isaías 53:11, que eu vou ler já. Que diz assim: na Páscoa, o verdadeiro Cordeiro se ofereceu pela humanidade. Já no Pentecoste, o poder do Espírito Santo fundou a igreja, colhendo o fruto do penoso trabalho, que se conta em Isaías 53:11. E esse fruto do penoso trabalho é do sacrifício de Jesus na cruz, que vai dizer: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui está se remetendo a Jesus. E se a gente parar para entender, vamos a uma breve historinha. Existe um fazendeiro chamado... Qual é o nome do fazendeiro de agora? Seu Carlos. Seu Carlos, ele é um homem que acorda cedo todos os dias. Ele ara a terra. Eu não conheço muito bem de fazenda não, mas fui lá em Minas Gerais, tenho um certo conhecimento, né? E aí, galera, lá ainda acordam cedo. 5 da manhã, tá o senhorzinho um frio. Mas ele tá lá de bermuda, com a enxadinha nas costas, indo pra roça. Sempre isso. E aí, vamos lá dizer que seu carro acordou 4:30 da manhã, fez cafezinho e tal. Pô, gente, agora 4:30 da manhã com frio é pra poucos. Mas seu carro acordou, foi lá, arou a terra, preparou as melhores sementes. E todos os dias ele vai lá, olha, coloca, né, coisas pros passarinhos, pro cara comendo os frutos, enfim. E a gente sabe que o fruto, gente, quando você coloca algo, quando você vai plantar algo, aquilo demora a crescer, né? Todo mundo sabe disso, que, poxa, na escola eu lembro que eu fiz um... Acho que todo mundo já fez isso, né? Aquele testezinho do feijão com um algodão em cima. Todo mundo, né? E aí, pô, demora quanto tempo aí, Tia Loma? Você lembra? Você que é professora? Quanto tempo, mais ou menos, em média? Em um mês, a gente consegue ver já um brotinho bonitinho. Então, um mês é um tempão. Para você ver realmente uma flor brotar e tal, existe uma demora de tempo. Uma árvore, então, ficar aquela grandona, meu Deus do céu, nem se fala. Então, concorda comigo que todo fazendeiro, né, eles têm que ter paciência para ver a sua plantação dar fruto? Tem que ter muita paciência. E aqui ele está se referindo a Jesus. Ele diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito quando São Carlos acorda um belo dia e vê que a sua laranjeira deu uma laranja bonita, cheia de suco. Ele não vai ficar satisfeito? Ele vai até esquecer que ele acordou 4:30 da manhã todos os dias durante, sei lá, um ano. Ele vai esquecer, ele vai sentir prazer naquilo, ele vai se satisfazer naquilo. E aí é a mesma coisa com Jesus. Jesus, ele passou aqui nessa terra, ele se entregou por nós, mas antes daquelas mortes de cruz, ele passou por muitas coisas. Todo mundo aqui acredita que seja cristão, eu não estou vendo ninguém que não seja. Então todo mundo aqui conhece a história de Jesus, sabe todo o processo de Jesus, do antes, né, dos seus 30 anos no off, digamos assim, que ele estava se preparando, e nos seus 3 anos de ministério. Sabe, Jesus, ele foi perseguido muitas vezes, foi injuriado, as pessoas contavam calúnias sobre ele, mas ele permaneceu porque ele sabia que ele estava regando para algo maior. Sabe, Jesus sabia o propósito dele, obviamente porque ele era o próprio Deus. Mas aqui o Senhor nos ensina sobre essa paciência do nosso fruto, para colhermos o nosso fruto. E Jesus, ele venceu todas essas coisas aqui na terra por amor a nós. E quando ele teve a sua morte de cruz e ele respirou bem fundo, mas ele vai dizer, a gente vai ver no final, ele foi levado até o Pai discípulos, vocês não vão ficar sozinhos. Sabe, todo esse trabalho aqui nessa terra não vai ser em vão. Eu vou, mas eu deixarei um consolador. Eu deixarei alguém que vai estar com vocês 24 horas por dia. Alguém que vai colher esses frutos que eu plantei. Porque Jesus, ele não viu os frutos dele. Se a gente parar para analisar. Porque Jesus estava aqui ensinando e preparando os seus discípulos. A partir dos seus discípulos que ele começou a ver os seus frutos. E quais são os frutos? As almas. É claro assim, Jesus ele curou, salvou, libertou, com certeza. Mas eu acredito que essa satisfação, sabe, que ele ficará satisfeito, foi quando ele viu ali Pedro pregando e salvando vidas, quando ele viu ali Marcos também levando a palavra, quando ele viu que Paulo, ele se arrependeu dos seus maus caminhos e teve uma vida reta diante do Senhor. Isso são os frutos dele. Valeu a pena cada esforço, morrer, valeu a pena por essa humanidade, valeu a pena pelo por ter salvo Márcia, a Luana, o Marcos, o Rômulo, valeu a pena porque ele vê os frutos em nós. Nós somos os frutos do Senhor e nós somos os frutos. Nós, pensa assim, nós somos uma tangerina. Eu ouvi isso de alguém. Alguém falou isso, tia Luana? Nós somos uma tangerina. Não sei se foi nesse contexto, mas eu vou pegar esse gancho. Uma tangerina e um fruto, correto? Mas da tangerina você tira quantos frutos lá de dentro? Nós temos que ser essas tangerinas espirituais, esse fruto espiritual. Glória a Deus. Então, novamente, Pentecoste é o poder do Espírito Santo que fundou a igreja, colhendo o fruto do penoso trabalho, do sacrifício de Jesus na cruz. E é interessante que aqui fala que o Pentecoste fundou a igreja, porque realmente, né, a gente vê lá em Atos, e Atos é o começo da igreja cristã, do ministério, né, da igreja cristã aqui nessa terra. Até que Jesus, no momento que Jesus estava aqui, não se ouvia falar sobre igreja. Porque Jesus, ele era a igreja, né? Ele era a própria igreja ambulante. E quando Jesus, ele voltou ao Pai e deixou o Espírito Santo conosco, o Espírito Santo, ele fundou a igreja. E aí, através dos seus discípulos, eles começaram a fazer essas viagens missionárias, implantando igreja por todo esse mundo. Nós vimos até agora a origem do Pentecoste no Antigo Testamento. E agora, enfim, nós iremos ver a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, que se encontra no Novo Testamento. E isso está lá em Atos 2. E nós iremos ler Atos 2 agora. Analisar Atos 2. Eu estou cismada com marcas, né? Marca da adoração, marca disso. E agora o tópico são as marcas do Espírito Santo em nós. Eu separei três delas para nós conversarmos. A primeira marca do Espírito Santo em nós é a marca da unidade, e se encontra lá em Atos 2:1, que diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. O Senhor, ele não setoriza as pessoas que ele vai ministrar o Espírito Santo, que ele vai derramar o Espírito Santo, melhor dizendo. É claro que, assim, aquelas pessoas que não são crentes, né? E aí eu falo realmente de crente, de crer em Deus, as pessoas que não creem em Deus, que não têm intimidade, que não buscam a Deus, obviamente são pessoas que não têm o Espírito Santo, gente. Não tem como você ter algo que você não acredita, não adianta você ter algo que você não busca por aquilo. Sabe, você só tem um certo entendimento no seu trabalho porque você buscou se especializar nessa coisa do seu trabalho, correto, Marco? Faz a colégia, tem os manuseios para fazer a sua colégia, correto? Camila, vai fazer a sua colégia, vou fazer o quê? Com água, tangue, misturo, congelador, vendeu. Vou vender alguma coisa, gente? Por pena. Se sair alguma coisa, por pena. Né? Porque tem todo um leite moça, né? Um gourmet, um negócio assim. E eu não tenho essa habilidade. Sabe? Então, assim, eu não busquei. Mas, assim, outra coisa. Mas se eu realmente quiser, dou um Google, aprendo rapidinho. Quem quer dar um jeito? Glória a Deus. Aleluia. Quem quer dar um jeito? Então, assim, as pessoas que não têm Espírito Santo hoje é porque elas não desejam. filho de Deus, não apresentamos a Jesus que leva o Espírito Santo. Também tem isso? Existem várias vertentes. Porém, aqui está dizendo de pessoas que estavam reunidas no mesmo lugar, discípulos, homens e mulheres, e aqui não está somente Pedro e tal, se eu não me engano, estavam aqui na descida do Pentecoste 120 pessoas. Lembrando, gente, quem está falando da festa de Pentecostes. Então, naquele dia, em Israel, em Jerusalém, tinha muita gente. Cerca de 15 nações estavam ali para celebrar a festa de Pentecostes. Porém, essas 120 aproximadamente pessoas estavam reunidas em um lugar, né, em um ambiente, uma sala, para, né, enfim, adorar o Senhor, orarem juntos. E aí se teve a descida do Espírito Santo. E todas aquelas pessoas que estavam ali dentro, que estavam conscientes de quem era Deus, de quem era o Jesus que eles tinham vivido, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então, não tem essa de falar, ai, o Senhor não gosta de mim porque eu não sinto o Espírito Santo. Não. É, vem de cada um de nós. Eu lembro que quando eu fui batizada, eu tinha, acho que 11 anos, por aí. Foi um ano antes, ou foi no mesmo ano que eu passei nas águas. E foi um adorão que teve aqui na igreja. Foi até aquele Fernando, como é? Lá de Goiânia. Fernando Barreto. Alguém estava aqui nesse dia? Achei que nós. Foi um dia doidão aqui na igreja, né, gente? Tinha uns vídeos até hoje do meu pai soprando alto, tudo assim. Meu pai, pô, que soprando aqui, que isso, cara? Quando o Espírito Santo de Deus vai, não tem como explicar. E aquele dia foi um dia marcante na nossa vida, né, aqui na nossa igreja. É, todo ano tem adorando, inclusive, me respeito, temos adorando. E naquele ano veio um cantor de fora, lá de Goiânia. E, nossa, eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Gente, algo inexplicável. Eu vou falar mais pra frente sobre uma das marcas ser alegria, mas eu lembro que eu não conseguia parar de rir. Sabe aquele riso que só sai de você? E meu coração queimando. Eu tô doidona. Eu vou morrer com a minha mãe. Eu tinha 11 anos de idade e, assim, eu tinha consciência, né? Eu sou de berço evangélico. Mas você escutar e ver é uma coisa. Você sentir é um negócio, gente, de louco aqui. Todo mundo aqui já sentiu Espírito Santo, sabe o que eu tô falando. É, literalmente, a gente não consegue ficar de pé. Sabe? Nós não somos mais. A gente não tem controle, sabe? É algo inexplicável. E os discípulos, naquele momento, foram todos impactados por igual. Com certeza, gente, o Senhor trata de maneira individual com cada um dos seus filhos. Mas todos foram cheios naquele momento. Então, assim, se você deseja sentir esse Espírito Santo, sabe, que é uma pessoa que está aí do seu lado, sabe, que paira sobre nós, que é como um vento impetuoso, é só você abrir a boca, é só você se consagrar que Ele vem. Ele está disponível para todos aqueles que chamam por Ele, que anseiam por Ele. Então, uma das marcas, né, do Espírito Santo é essa unidade. O Espírito de Deus, ele age no meio da unidade. Lá em Mateus 18, 19 e 20, eu não vou ler, para ganharmos tempo, vai dizer que quando é a concordância, Jesus, ele atende às orações. Então, o Senhor, ele não trata no meio de lugares que tem ruídos, que tem alianças quebradas. O Espírito Santo de Deus, ele ama essa unidade. Por isso que, assim, adorar em casa é maravilhoso, a gente é quebrantado, mas adorar na igreja é outra coisa, né, gente? Aí sai gritando todo mundo junto, faz caeira, sai todo mundo caindo no chão. É maravilhoso essa unidade, o Senhor gosta disso. Então, uma das marcas do Espírito Santo é a unidade. Perdão. Onde há o Espírito Santo, não pode haver brigas, intrigas, discussões, mágoas. Porque ele habita em um lugar de paz, um lugar de harmonia. Por isso que ele é um pai por isso ele é um espírito que ama essa unidade, essa comunhão entre os irmãos. Tanto que o Espírito Santo poderia descer, do litoral inteiro, vai ser Pedro. Desceu sobre Pedro e pronto. Mas coração, ele desceu sobre todos. E a partir daqueles todos, eles começaram também a derramar poder, por onde eles passaram, vidas eram transformadas, pessoas eram cheias do Espírito Santo, pessoas eram salvas, curadas, libertas pelo poder. O Senhor não quer algo singular, mas Ele quer trabalhar na vida do seu povo no plural. Ele quer que todos sejam cheios do Espírito Santo, que todos sejam curados, que todos sejam revestidos de poder. Ele trabalha na unidade. Glória a Deus. A segunda marca é a marca do servir. O poder do Espírito Santo tirou os discípulos da inércia do medo para conduzi-los ao serviço cristão. Nós estamos aqui falando dos discípulos que tinham acabado de passar por toda aquela confusão, né? Jesus foi morto e aí viram seu mestre, né, preso no madeiro injustamente. E aí, no meio disso tudo, Pedro negou, Pedro voltou, e aí Judas se matou. Imagina como é que estava aquele grupo. Sim, o que está acontecendo, sabe? Por mais que o Senhor de Jesus ele já tinha avisado muitas vezes o que iria acontecer, eram discípulos, gente, humanos como nós. Então, por mais que eles tinham visto, né, todo o poder, Jesus ressuscitou e tudo mais, eu acredito que, assim, eles estavam ali juntos, né, em oração e adoração, mas ainda tinham, né, um sentimento de luto pairando sobre eles, não posso dizer nem luto, porque eles sabiam onde Jesus estava, mas é uma saudade do seu mestre, de estar junto com o seu mestre. E aqui, o Espírito Santo, quando ele desceu, ele tirou os discípulos dessa inércia, desse medo, sabe, que eles poderiam estar dos mestres da lei. Ele simplesmente impulsionou aos discípulos de Jesus e todos aqueles que estavam também lá. E aí, em Atos 2, 6, 11, nós vamos ler um pouquinho sobre isso. O Espírito Santo não veio para ficar restrito nas igrejas, mas nós temos que usufruir, né, dessa bênção, né, que é o Espírito Santo, para derramar poder na vida de todos. Do 6 ao 11, vai dizer: e quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frigia, e Panfilia, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas faladas e grandezas de Deus. Gente, não sei se vocês entenderam o que aconteceu aqui, mas foi tipo um reverso da Torre de Babel. Torre de Babel, quem lembra da história? Um povo falava a mesma língua, era um só povo, uma só nação, todo mundo a mesma língua, glória a Deus. E aí, cismaram um belo dia, né, resumidamente, do jeito start, cismaram de querer chegar até Deus, querer chegar até o céu. E aí, como eles não tinham nada para fazer, né, não tinham conta para pagar, uma lousa para lavar, resolveram o quê? Montar uma torre para chegar até Deus, chegar até os céus. E aí o Senhor, obviamente, não gostou disso, quebrou aquilo tudo, e aí cada um saiu para o seu cantinho, e aí surgiram as nações. Aí, vocês não sabiam? Toda criança se perguntou: por que existe português, espanhol, inglês, árabe? Por conta disso. Senão todo mundo falava a mesma língua, não tinha que fazer CCAA, nada disso, mas, né, o povo naquela época vocês vão fazer isso. Então, por conta de Torre de Babel, cada nação tem a sua língua, e é isso, e fechou. Porém, aqui nós estamos lendo que eles foram tão cheio do Espírito Santo, gente, que, como eu falei, o Espírito Santo tirou aqueles discípulos da inércia, do medo que eles estavam de avançar. E, como eu falei, uma das marcas é servir, e o servir está entrelaçado com o evangelismo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o evangelismo se torna algo natural. Sabe, a gente não precisa forçar, a gente precisa nem abrir a boca. As pessoas olham para nós e veem o Espírito Santo em nós, sabe? Veem a presença. Quando a gente entra no lugar, a presença é transformada, não por conta de nós, mas por conta do Espírito que habita em nós. Então, automaticamente, esse servir está ligado com o evangelismo. E aqui, aqueles homens, como eu falei, estavam ali reunidos cerca de 15 nações, como nós acabamos de ler, essas nações, esses países que estavam reunidos ali, e todos estavam escutando na sua própria língua. Se tinha pessoa que falava hebraico ali, estava escutando hebraico. Grego, estava escutando grego. Todo mundo estava conseguindo entender na sua própria língua materna. E os discípulos, gente, eles não estavam mudando sua língua, não. Eles simplesmente estavam expressando, manifestando o Espírito Santo de Deus através do dom de línguas. Então, o que nós entendemos aqui, e eu também quero falar algo sobre Pedro, mas o que nós entendemos aqui é que quem capacita é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente limita o que o Senhor pode fazer na nossa vida porque a gente não sabe falar, porque a gente sente o menor da casa, mas o Senhor simplesmente te pede: seja cheio do Espírito Santo, e o restante é Ele que vai fazer. Nós não temos que fazer nada e colocar a mão de nada, temos que simplesmente ser instrumentos na mão do Senhor. E aqui nós vamos ler, mas quero que vocês anotem aí, Atos 2, do 14 ao 41. Não vamos ler porque é muito, muito extenso. Mas aqui eu vou falar sobre a pregação de Pedro. Atos 2, 14 a 41. É legal que vai dar LGD para entender todo o contexto que está acontecendo. Mas aqui é Pedro pregando, né? Todo mundo, quem já leu, vai lembrar que aquele povo ficou perplexo. Ele começou a falar que eles estavam, né, embriagados. É sábado dia, estão embriagados. E aí Pedro se levantou com os discípulos e começou a pregar, ele falando inúmeras coisas que está aí nessa referência que eu acabei de passar para a igreja. Mas uma coisa que eu quero me atentar é que Pedro, novamente, ele pregou para cerca de 15 nações que estavam ali naquela festa de Pentecostes. E cerca de 3 mil pessoas, após essa palavra que Pedro falou, 3 mil pessoas aproximadamente foram batizadas. Gente, faz um glória a Deus. Vocês entenderam que após a descida do Espírito Santo, os seus discípulos foram tão cheios do Espírito Santo que Pedro foi tomado de ousadia e ele começou a falar para 15 nações de línguas diferentes e estavam na sua própria língua e todas as pessoas entendiam na língua delas. E dessa forma, 3 mil pessoas, 3 mil almas que talvez nem conheciam a Deus, que talvez ali era uma boa nova, ou então estavam indo ali por conta, né, de uma religião, porque eles estavam ali por conta da festa de Pentecostes e entenderam realmente qual é a verdadeira morte de cruz, a verdadeira descida do Espírito Santo. Eles entenderam, 3 mil pessoas foram salvas, foram batizadas. E pasmem vocês, por Pedro, o Senhor poderia ter escolhido qualquer um dos seus discípulos, porque o Senhor, ele tinha Mateus, que era um médico, ele tinha outros discípulos que eram mais letrados, mas Pedro, né, um simples pescador, foi ele que o Senhor confiou a chave da igreja. E o Senhor colocou Pedro ali como líder naquele momento para salvar vidas. E, gente, acredito você que Pedro talvez não sabia nem conjugar muito bem os verbos. Sabe, já um ano perto de Pedro, ele ia ficar nervosa, porque ele ia falar normais, um negócio assim. Mas o falei assim, eu não quero saber disso. Sabe, esse é o ponto. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, você pode falar, mas vai, mas vamos, que ninguém vai entender, ninguém vai nem se importar com isso. As pessoas vão querer ver somente a presença que está em você. Eles vão querer sentir, é isso que você está sentindo, essa presença, sabe, essa transformação. Então não limite o Senhor na sua vida por conta, por você se achar muitas vezes pequeno, sabe, sem cursos, sem, sei lá, sem uma faculdade, sem terminar o ensino médio. Isso não importa para o Senhor. O que importa para o Senhor é um coração reto diante dele. E pessoas que estão disponíveis para ser usadas e que desejam sentir o Espírito Santo. A terceira marca é a marca da alegria. Isso se encontra lá em Atos 2:28. E aqui, só para contextualizar, está dentro, né, dessa pregação de Pedro. E Pedro, ele falou sobre a profecia de Joel, né, que eu até comentei na ministração, né, que nos últimos dias derramarei o Espírito sobre toda a carne. E ele também falou sobre Davi. E aqui nós vamos ler um pedaço, um trecho da pregação de Pedro, que diz: homens e irmãos, seja-me lícito dizei-vos livremente acerca da patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Próximo. Eu acho que passei errado. Meu outro, que não é isso, não. Meu outro? Espera aí, passei errado. Glória a Deus. Olhei aqui na minha Bíblia, né? Para passar certinho, então, que eu acho que mandei errado para ela. Mas dando glória a Deus, aleluia. Achei. É isso mesmo. Atos 2:28, que está no meu. No meu país. Está dizendo assim: tu me fizestes conhecer os caminhos da tua vida e me encherás da alegria da tua presença. Aqueles que sentem o Espírito Santo de Deus são felizes. Não tem como, gente, sair da presença de Deus triste. Sabe, você está sentindo a presença de Deus errado. É isso. Sabe, sentir a presença de Deus é você ser completo, é você sair daqui feliz, porque você entende que você não é merecedor, que você entende que você é pecador, que você entende que, sabe, Jesus, por que eu? Mas o Espírito Santo de Deus, ele soma no nosso coração, e quando nós desejamos, ele vem. Quando nós chamamos, ele vem. Ele cedeia a sua noiva, ele quebranta nossos corações, ele nos preenche por completo, ele nos consola, nos convence, nos regenera. Ele faz. E por conta dessa presença que nós somos felizes. Como eu falei, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu comecei a rir muito. E eu ria, e não um riso de tipo, uhul, é um riso de Espírito Santo. Alguém teve essa experiência de quando sentiu o Espírito Santo começou a rir? Poucas pessoas, né? É muito engraçado, né? Você nem quer rir, mas você tá rindo. Você fala assim, ô, oh, peraí, eu tô achando que eu tô de deboche, mas não é, gente. É um riso de gratidão, eu acho que é essa a palavra. Um riso de uau, Espírito Santo é uma pessoa, ele existe, ele habita em mim. Sabe, estou sentindo esse poder sobrenatural. Gente, os filhos de Deus têm poder. Sabe, não existe mulher maravilha, flash, não existe nada disso. Quem tem poder mesmo, que nos dá poder, somos nós, Deus. Sabe, o Jesus, ele nos capacita para ter poder. Através do Espírito Santo, ele nos dá poder, sim. Poder para mudar o ambiente, como eu falei, para expulsar demônios, para curar. Nós temos poder pelo nome de Jesus e pelo Espírito Santo que nos guia. Nós temos poder. Se nós entendermos isso, gente, a igreja vai ser muito mais madura, vai ser muito mais ativa nesse mundo, porque nós entendemos como temos um morador de rua que precisa de libertação. Declare poder. Declare, você é livre, a sua palavra tem poder. Aquele que está em você, que é o Espírito Santo, tem poder para convencer aquele homem de sair daquela rua. Aleluias. Então, o Espírito Santo, ele nos dá alegria. Em Gálatas 5:22, vai dizer que Espírito é a alegria. O Espírito Santo de Deus, ele não se renova, gente. Quando você chega na igreja cansado, sabe, você veio assim, por, realmente por amor à obra do Senhor. E se ele fala, pai, eu não tenho nada, mas o meu nada eu te dou. Você vai ser aqui nessa igreja, gente, pronto para construir um prédio. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te renova por completo. Quando nós damos espaço, damos liberdade para ele. E para estarmos finalizando rapidamente, quem é o Espírito Santo? O próprio Espírito de Deus, o terceiro da Trindade Santa, ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Trate ele como uma pessoa. Que ele venha ser realmente o seu melhor amigo. Que ao sair de casa, fala: Espírito Santo, sabe como tá legal? Espírito Santo, eu vou pra lá, vou pra direita ou pra esquerda? Espírito Santo, quem é melhor comer hoje? Uma saladinha com hambúrguer. Certeza que ele não vai falar hambúrguer, não, gente. Tenho certeza. Então, assim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Trate ele como uma pessoa. E aí, referências para a MG, que não dá mais tempo para a gente ler. O Espírito Santo de Deus, ele fala. Isso se encontra lá em Atos 13, 2. Tem várias outras. O pessoal ainda no curso de teologia, depois pode pesquisar e colocar na MG de vocês. Eu separei apenas três. O Espírito Santo de Deus, ele fala. Ele tem ciúmes. Isso se encontra lá em Tiago 4, 5. Só tem ciúme quem é uma pessoa, gente. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Isso se encontra lá em Efésios 4, 30. Amém. E os símbolos, né, rapidamente, quais são os símbolos que nós vamos encontrar na Bíblia ao ler? Que fala, que remete ao Espírito Santo. Além, né, da palavra explícita, Espírito Santo, muitas vezes a Bíblia vai falar, né, vai remeter o Espírito Santo como água, como vento, como fogo, como penhor, como azeite, como selo e como a pomba. Amém?
Amém.
João 14, 15 ao 17. Já peço que o louvor venha subindo, por gentileza. O Espírito Santo, ele continua a soprar sobre o seu povo. E aqueles que desejam serão batizados, serão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele continua acessível, desejando, sabe, queimar em nossos corações. Mas aqui em João 14, 15, 17, vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em nós. Aqui quem está dizendo isso é Jesus. Ele está dizendo simplesmente: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês um outro Consolador. Aquele que irá te convencer, aquele que irá estar contigo 24 horas. Ele habita em vós, ele habita convosco e estará em vós. Não é entre vós, não, mas é em vós, é dentro de cada um de nós que habita o Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus.
Então, deseje aprender mais sobre essa pessoa que foi nos entregue com tanto amor por Jesus. Pode se colocar sobre os seus pés. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, que Jesus, perdão, ele, com todo o seu amor, ele se preocupou em deixar para seus filhos um ajudador, um melhor amigo, para que não venhamos ficar desamparados. E muitas das vezes a gente não valoriza o Espírito Santo. Sabe, a gente vê muitas pregações falando sobre Deus, falando sobre Jesus, mas poucos falando literalmente sobre o Espírito Santo, sobre a terceira pessoa da Trindade. Então, que nós venhamos priorizar esse Espírito, que é Ele que nos fortalece diariamente para acordarmos. É Ele que sopra, né? É Ele que é o vento, né, que nos dá o ar para vivermos. É Ele que nos impulsiona. É Ele que nos convence a perdoar. É Ele que nos convence a amar as pessoas que nos magoaram. É Ele, gente. Nada de bom vem de nós. Mas tudo provém do doce Espírito Santo de Deus. Lembrando que o Espírito Santo, a gente não pode fazer a distinção, sabe? É o mesmo, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E hoje nós vivemos pela dispensação da graça, o último momento da igreja na Terra. Já viveu no Antigo Testamento o momento de Deus com o homem, quando Moisés ele se relacionava, ou Abraão se relacionava diretamente com o próprio Deus, escutava a voz de Deus. Já viveu o momento do homem com Jesus, né? Como nós acabamos de ler, Jesus ele prometeu para os seus discípulos que ele voltaria, mas que ele deixaria o Espírito Santo. Então, já teve um momento na Terra que Jesus esteve com o homem, vivendo, sabe, com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos. E hoje nós vivemos no último momento, no último capítulo, para a volta de Cristo, que é o momento dos filhos da igreja do Senhor com o Espírito Santo, com o Consolador, com o fogo, como nós acabamos de ver agora, o fogo, o vento impetuoso que enche esse lugar e impacta a vida, sabe, que transforma lugares, que transforma pessoas, que transforma mentes, que transforma relacionamentos, que transforma, que cura. Ele tem poder, ele tem poder. Que nós viemos cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Amém? Feche seus olhos.
Deixe seu ambiente. Todos vocês, todos que estão aqui sentados, que não foram ainda batizados com o Espírito Santo de Deus.